Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o professor Daniel Santos. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde também nosso ouvinte CBN.
Professor, daqui a pouquinho já começa o prazo para a declaração do imposto de renda, né? Está chegando.
Com certeza, com certeza. Daqui a pouquinho, um pouco mais para frente, né? Porque o normal era sempre 1º de março, né? Mas esse ano, a Receita disse que por conta da operação padrão que os servidores aplicaram, acabou atrasando um pouco isso. Então, vai iniciar um pouco mais para frente, daqui a uma semana praticamente, né, Luciana?
Dia 7 então, de março, né?
Isso, exatamente. Só que a data de finalizar a entrega não prorrogou proporcionalmente. Então, nós temos menos prazo para fazer o mesmo trabalho de sempre, né, Luciana?
E quais as regras desse ano? Alguma novidade?
Nós temos a mesma coisa de sempre, que envolve, por exemplo, o fato de que a tabela do imposto de renda continua sem reajuste. Esse ano vai para 134%, que em termos práticos significa o seguinte, que cada dia mais pessoas estão tendo que declarar imposto de renda e pagar imposto de renda porque estão entrando nas faixas de retenção e de declaração, né? Imagine se nós tivéssemos um reajuste de 134%, quer dizer, é quase um salário e meio, aquilo que as pessoas ganham hoje vezes 1,5, quase, né? Estaria ainda sendo aplicado nessas faixas de retenção. Basicamente, se tivesse essa mudança, quem ganha acima de R$4.427 pagaria imposto, menos que isso não, né? E hoje no Brasil, nós falamos em R$28.559 que estão, dentro de um ano de renda tributável, obrigados a declarar. E este valor é o mesmo do ano passado, quer dizer, a inflação não se aplica nem ao valor de salários, apesar que os salários estão tendo um reajuste com a inflação, e, portanto, cada dia mais pessoas estão tendo a retenção. Mas a tabela do imposto de renda, que é aquela que estabelece o quanto eu pago percentualmente retido na fonte, etc., não mudou nada. Então, realmente, está ficando difícil.
Ela devia ser corrigida, pelo menos, pelo índice da inflação?
Deveria, pelo menos isso. Mas já desde muitos anos, a gente já está fazendo, isso já virou uma história muito chata de ser repetido do ano, né? Mas em em 2 anos, 2002 e 2015, houve correção na tabela. Depois disso, não teve mais. Significa que, basicamente, nós estamos falando aí de quase 2 décadas de retenções sendo realizadas de forma exagerada sobre o nosso contribuinte, né, Luciana?
Bom, é bom para o governo que arrecada mais e ruim para o trabalhador, para quem paga esse imposto de renda, né, e impede poder aquisitivo, né?
Com certeza, né? Vale lembrar que o brasileiro, todo ano, ele trabalha mais para pagar o mesmo imposto. Ano passado foram 149 dias de trabalho para pagar imposto na base média de salários versus PIB com os impostos pagos no Brasil, que é muita coisa. Se a gente lembra que um ano tem 180 dias, significa que nós trabalhamos 5 meses para só pagar imposto. É um pouquinho demais, né? Especialmente com relação aos benefícios que nós temos de devolução desse imposto. E o imposto de renda está aí, né? Quer dizer, a gente não tem o que fazer a não ser declarar para não ter que pagar aquela multa. E as mudanças que nós temos, além do aplicativo aperfeiçoado, que já está disponível, né, para ser utilizado, também nós falamos hoje que a devolução do imposto pode ocorrer através de PIX, que é essa mudança que ocorreu, né, promovida pelo Banco Central e que está facilitando a vida dos brasileiros com uma redução importante dos custos financeiros junto a serviços bancários, né, que até de hoje é uma coisa que ficou muito menos útil, já que o PIX se amplia nos horários e também, né, se permite realizar isso nos finais de semana com um custo mais baixo. Então, o governo está sendo basicamente esperto em utilizar a ferramenta que ele promoveu para a massa da população e utilizar também o PIX na devolução desse recurso.
Isso, então, a restituição do imposto de renda?
Exatamente. Né? Os sortudos, se conseguirem provar que tem dinheiro para receber de volta, vão poder receber através de PIX na sua conta. Né? O que muda um pouco, mas para quem já recebia na conta corrente através de uma TED, por exemplo, a percepção de alteração é muito pequena. É muito mais para o lado do governo, que vai pagar menos taxa por isso também.
Bom, professor, então o primeiro passo é saber quanto que você tem de rendimentos tributáveis durante o ano, exercício de 2021, né? Se você recebeu nesse ano mais de R$ 28 mil, né? R$ 28.559,70, aí tem que declarar.
Exatamente. Existem outras regras também com relação àquilo que envolve rendimentos isentos, né? Com relação a ter comprado vendido ações na Bolsa de Valores, que são todas regras que se sumam, não se excluem. Né? Então, se alguém, por exemplo, ganhou menos que R$ 28 mil, reais, mas comprou ações ou vendeu ações na Bolsa de Valores, tem que declarar, né? Através do carnê leão. E a quem tem atividade rural e teve uma renda maior que R$ 142.798,50, também tem que declarar. Né? Quem morava fora e veio para o Brasil, né, em dezembro, dia 31, estava aqui no Brasil ainda, também tem que declarar. Então, tudo isso tem a ver com o processo de limitação, né? E, obviamente, como a gente já fala sempre, com os bancos funcionando em nível eletrônico, né, Luciana? Nós temos cada vez menos chance de esconder o dinheiro nesse caminho, né?
Tá certo. Bom, só mais um adendo aí sobre quem tem que declarar. Quem ganhou mais de R$ 28 mil, mas tem um imóvel, aliás, menos de R$ 28 mil, mas tem um imóvel de R$ 300 mil, também tem que declarar, né? Tem esse também, porém, né?
Isso mesmo, né? Tem bens superiores a R$ 300 mil. E se for um imóvel, por exemplo, vamos pensar o seguinte, se alguém comprou um imóvel, né, e vendeu um imóvel e comprou outro em 130 dias, também tem que declarar, ainda que essa pessoa não vá pagar imposto sobre esse ganho de capital, né, porque ele tem essa condição de garantir isso. Só que a Receita tem esse interesse especial, obviamente, de saber para onde foi parar o seu dinheiro, né? E assim monitorar e saber se poderá cobrar nos anos seguintes a mudança de patrimônio ou o crescimento desse patrimônio. Então é importante avaliar isso com muito carinho e, se for possível, contar com o apoio de um contador.
É isso aí. Professor, vamos falar mais sobre imposto de renda nos próximos programas, né? Inclusive, os nossos ouvintes podem mandar perguntas, se tiver alguma dúvida, para o nosso WhatsApp 998779550, tá certo?
Com certeza. Estamos aqui. E vamos lutar. Quem sabe nós temos uma boa notícia daqui a alguns anos, quando algum presidente, né, conseguir fazer a mudança e a majoração dessa tabela de imposto de renda para garantir que a gente pague um pouco menos de imposto já direto na fonte. Até lá, nos cabe ser responsáveis e começar a trabalhar com o dinheiro que nós temos e declarar aquilo que realmente está acontecendo conosco para garantir também que nós tenhamos uma gestão financeira, uma gestão tributária da pessoa física com o menor impacto possível. Isso faz parte também.
É isso mesmo. Até a próxima, professor. Muito obrigado. Um ótimo dia, um ótimo feriado aí de carnaval.
Vamos lá. Grande abraço a todos.